doenças e salvar vidas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o especialista em bacteriologia, o Marcos Kozlovski, que é diretor técnico do LANAC, o Laboratório de Análises Clínicas. A gente vai entender um pouquinho sobre esse hábito e como mantê-lo no dia a dia. Seja bem-vindo, Marcos.
Boa tarde, Felipe. É um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Marcos, acho que não tem como a gente não relacionar com relação à Covid, né? Foi a época que todo mundo começou a falar do cuidado e de lavar as mãos. O que você consegue perceber? As pessoas continuaram com esse hábito ou foram perdendo aos poucos depois que a pandemia passou?
Olha, a gente nota que, infelizmente, aquela atenção que as pessoas davam aos cuidados mais primários de higiene e de saúde, aos poucos estão sendo abandonados, aí voltando à rotina normal, né? E, infelizmente, isso acontece e, com isso, deixamos de evitar algumas doenças.
E vamos entender o que as nossas mãos carregam. A gente circulando, a gente coloca a mão em muita coisa durante o dia. A gente pega no celular, a gente pega em copo, qualquer lugar que você circula, dentro do ônibus, dentro do carro, você coloca a mão nas coisas. O que a gente vai pegando de bactéria e que tipo de problema isso pode ter para o nosso dia a dia? Até que ponto é normal também, né? Tem coisas que a gente acaba circulando mesmo.
Veja, é importante salientar que o nosso organismo é extremamente resistente à invasão de micro-organismos. Nós temos muitas defesas, né, e somos extremamente resistentes. Mas a precaução ainda deve ser utilizada. Você citou algo muito importante. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Uma pessoa que vai no banheiro e, após o uso, né, ele não lava as mãos. Ou ele acaba espirrando na mão, né, usa a mão como anteparo e não lava. E aí, depois disso, ele pode pegar um ônibus, ou ele tem acesso a uma escada, onde um local público, ele vai colocar a mão no corrimão, ele vai... Enfim, esses locais públicos, você acaba contaminando locais com possíveis vírus, bactérias e agentes causadores de alguma doença. Uma outra pessoa, obviamente, depois utiliza o corrimão, pega o ônibus, enfim, utiliza o espaço público, acaba se contaminando normalmente a sua mão e leva a sua mão à boca, aos olhos e pode se contaminar. Então é mais ou menos esse um exemplo de um processo que mostra a realidade e se você lavasse as mãos, obviamente, depois de usando o banheiro, você utilizar algum local público, você acaba evitando esse tipo de contaminação.
E também tem aquela questão do quão profundo deve ser essa lavagem, ou profundo deve ser essa lavagem das mãos. Quantos segundos a pessoa tem que ficar lavando as mãos, passando o sabonete, para que seja mais seguro o processo de lavagem?
Eu acho que as pessoas devem prestar mais atenção no modo de realizar do que no tempo. Veja, água, sabão, sabonete ou detergente são excelentes para realizar a lavagem. E normalmente o que a gente presta mais atenção é na palma da mão, mas a gente não pode esquecer o dorso da mão, que seriam as costas, os nossos dedos, entre os dedos, principalmente a ponta dos dedos também. E quem tem a unha um pouco mais comprida, tomar cuidado para que não acumule ali essa secreção, essa sujeira embaixo da unha, que você pode, depois de um ato de roer unha, colocar a mão na boca e se contaminar. Então, eu acho que a pessoa tem que prestar atenção na hora que ela for lavar, de lavar a mão por inteiro, desde os punhos e toda essa região que eu citei, palma, dorso, dedos, ponta dos dedos. Ali, eu acho que aí você tem certeza que você lavou bem as mãos.
E falando um pouquinho do celular, que é o aparelho que provavelmente a maioria das pessoas mais utiliza durante o dia, durante todo o dia a gente está colocando a mão, o smartphone é touchscreen, né? A gente acaba tocando em todos os momentos. Como que a gente pode acabar contaminando o celular e em que momento a gente tem que limpar o celular também para que não haja o reverso, né? Já está contaminado o celular e você acaba com a mão limpa e ainda se contaminando de novo.
Esse é um excelente exemplo, mais ou menos como eu te falei. Você pode utilizar um banheiro, não lava as mãos, ou um local público, utiliza o celular, touchscreen, e você acaba colocando praticamente ele na boca, no seu ouvido. É uma porta de entrada de diversas doenças, né? E a questão de limpeza e modo do celular, a pessoa deve usar as orientações aí do fabricante, né, para ter usar o material mais adequado e tal, e você usa o bom senso para determinar aí a periodicidade disso.
E você falou, né? A gente falou do celular, a gente falou do lavar a mão em vários pontos. Tem algum outro cuidado que é importante, algum lugar que às vezes a gente não presta tanto atenção e também no dia a dia a gente pode acabar tá tocando e prejudicando?
Veja, as mulheres têm que tomar um cuidado especial com a maquiagem, né? Porque você pode compartilhar entre amigas e uma maquiagem, você pode ali passar uma conjuntivite, alguma coisa de uma para outra. Então, realmente é outros um batom, né? Você tem que tomar cuidado com essa questão de maquiagem que é uso pessoal.
E falando um pouquinho do álcool 70, a gente começou a usar, pelo menos com mais intensidade, a partir da pandemia. Em vários lugares que a gente vai hoje, quando a gente chega na porta de entrada, tem o álcool 70. Ele substitui a lavagem da mão? Até que ponto ele funciona ou não?
Olha, eu diria que ele pode ser um complemento e, dependendo do momento, ele é uma alternativa para ser usada. Obviamente, se você fizer a lavagem de mãos e, após isso, utilizar o álcool 70, você fez o padrão ali, usou todos os recursos que você tem de melhor para fazer uma boa asepsia na mão. Mas, obviamente, você não tem um local o dia inteiro. Muitas vezes você está trabalhando em algum local, não tem acesso a uma pia. O álcool 70 é uma excelente ferramenta para você utilizar para fazer uma descontaminação. Ele não vai tirar as sujeiras da mão como uma lavagem, mas ele descontamina. Ele inativa praticamente todos os germes aí envolvidos em infecções. Ele é excelente para você utilizar nesse momento onde você não tem acesso a uma pia para lavar a mão.
Nós estamos falando sobre lavagem das mãos, porque hoje é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Nós estamos conversando com o um especialista em bacteriologia, o Marcos Kozlovski, diretor técnico do LANAC, o Laboratório de Análises Clínicas. Marcos, eu queria falar um pouquinho dos restaurantes, que também, durante a pandemia, a gente sempre acaba voltando para a pandemia, porque dessas práticas foram mais intensivas. E criou-se como é que eu posso dizer? Aquele método de você chegar no restaurante, colocar uma luva, passar o álcool 70 e você pegar o prato, principalmente em buffet, com uma luva, nem que seja de plástico, e tendo passado o álcool em gel. Hoje em dia a gente vê que os restaurantes oportunizam que as pessoas coloquem essa luva, mas muita gente acaba não usando. É grave isso? Que tipo de problema isso traz? Até porque tem que ser algo coletivo, né? Não adianta um usar e outros 10 não estarem usando.
Afirma exatamente isso que você falou. É algo que o bom senso deve ser levado em consideração nessas ocasiões. Aquilo que eu já falei ali, se a pessoa estiver com a mão contaminada, não lavou a mão antes de se servir, e ele pegar na colher, no garfo, enfim, no utensílio ali para você pegar comida, a próxima pessoa que vai se servir, ela pode se contaminar. E você vai almoçar, você pode levar a mão à boca, né? Fica fácil uma contaminação e ainda contaminar a comida, dependendo de como ele pegou nesse utensílio, ele pode acabar colocando em contato com a comida e contaminando todo aquele prato. Então, eu acho que o bom senso deve falar o mais alto aí, e a própria vigilância tem regras para essas situações que devem ser seguidas pelo restaurante.
Agora, indo para o teu lado como bacteriologista, mais por curiosidade, você falou que a gente está em contato o tempo todo com bactérias, você falou da resistência que o organismo tem a isso. Com que tipo de bactéria que a gente acaba tendo contato durante o dia, que acaba passando pelas nossas mãos, e que muitas delas são comuns, pode acontecer, e algumas que a gente tem que ter um pouco de maior cuidado?
Veja, hoje, se você pegar, tem uma bactéria chamada Escherichia coli, que ela está presente nas fezes de humanos e animais. Então, essa é uma bactéria extremamente comum no ambiente, né? E nós temos uma resistência, nós temos várias ferramentas, como anticorpos, células, secreções que acabam inativando e matando. Um exemplo, se você engolir uma bactéria dessa, muitas vezes no suco gástrico do estômago, acaba matando a bactéria. Então você fica livre. A pele é uma barreira extremamente importante para ela, para evitar a entrada no organismo. Outra bactéria muito comum no ambiente é o Staphylococcus aureus. Normalmente é a bactéria que causa aquela espinha, né? Essa bactéria. E também ela causa várias infecções. Então, são esse tipo de bactéria aí que a gente está suscetível e nós temos uma resistência muito grande a evitar as infecções.
E falando um pouco dos animais de estimação, as pessoas que são tutores de bichinhos, até que ponto é normal a gente tocar nos bichos e continuar a vida? Até que ponto tem que lavar a mão já depois?
Bom, aí é uma questão de bom senso. Eu acho que regras de higiene determinam que após você manipular, fazer um carinho no seu bicho de estimação, você vá lá e lave a mão. Até porque muitas vezes o dono, o tutor, não se incomoda, mas se ele for cumprimentar uma outra pessoa, for ter acesso a um local público, ele pode levar alguma bactéria, algum germe que estava presente no bicho de estimação, no seu pet, e contaminar ali o ambiente, outra pessoa, porque a gente tem que lembrar que no nosso ambiente de convivência existem as pessoas idosas, crianças, as pessoas que estão com uma deficiência imunológica naquele momento, que a defesa do organismo dele não está muito bem naquele momento, e ele fica mais suscetível à infecção. Então é esse educação de coletivo que a gente tem que priorizar.
Para a gente terminar, eu vou fazer uma pergunta para você bem específica. Você, como bacteriologista, quantas vezes por dia você lava a mão?
Veja, eu, obviamente, as regras básicas de higiene, todas as vezes que eu vou no banheiro, eu lavo a mão. Quando eu manipulo dinheiro, se eu pegar dinheiro, que é um local que muita gente manipula, eu lavo as mãos até para evitar uma contaminação ali com alguma coisa que tenha no dinheiro, né, que fique presente ali, você vai se contaminar. Mas olha, e eu também não tenho aquela neurose de qualquer coisa que eu pegue, eu corro no banheiro a lavar a mão. Então, eu acho que umas, sei lá, 5, 6 vezes durante o dia aí é mais ou menos. Não existe uma regra. Você também tem que usar o bom senso. Se você cuida de uma criança, de uma pessoa idosa, uma pessoa doente, você tem que tomar mais cuidados para evitar uma contaminação nessa pessoa.
Esse, então, o especialista em bacteriologia, Marcos Kozlovski, diretor técnico do LANAC, Laboratório de Análises Clínicas, falando um pouquinho para a gente desse Dia Mundial de Higienização das Mãos, que é celebrado hoje, dia 5 de maio, com um alerta da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Marcos, muito obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente da CBN.
Muito obrigado a vocês aí, estou sempre à disposição.